Uma pessoa teve a impressão que estava sendo operada na cabeça, entre os olhos. E ela ficou muito grata por ter tido essa experiência. Estão acontecendo muito essas intervenções e nós devemos tomar isso com muita naturalidade, porque muitas coisas os irmãos do cosmos não podem fazer neste planeta, porque a humanidade não compreende, não aceita, a humanidade não recebe tranquilamente. Então, quando nós recebemos algo, quando nós recebemos algo dos irmãos, devíamos tomar isso com bastante naturalidade, com bastante gratidão, para que isso fosse uma coisa normal para nós. Nos momentos que se aproximam, é muito importante, não é? Nós temos uma ajuda do invisível, temos uma ajuda de outras dimensões, de outros reinos, não é? Mas precisaria que a gente ficasse muito natural diante disso, que não fizesse alarde, que não estranhasse, porque aí essas coisas vão se tornando mais frequentes. E uma pessoa pergunta: que sucede com as experiências vividas por uma alma se é desintegrada? Bem, se a alma é desintegrada, ela como alma não tem mais experiências, né? Aqueles átomos da alma vão para o reservatório geral dos átomos e oportunamente vão formar outras coisas. Porque nada se perde, não é, no cosmos. Nada se perde, nada morre, a gente se transforma. Então, quando se diz que uma alma desintegrou, ela deixou de existir como alma, mas os seus átomos vão formar outras coisas. Isto está se falando porque, como o homem está brincando com a energia nuclear, qualquer fato nuclear mais grave pode desintegrar almas, porque aquilo tem a capacidade de desintegrar bastante profunda. Isso está acontecendo justamente em um momento em que nós estamos sendo convidados a nos elevar e fazer a nossa união com a mônada, não? Fazer a nossa união com o espírito. Se for nosso destino, não? Se estiver no nosso destino, passarmos por uma experiência destas, se nós já tivermos um alinhamento com a mônada, nós não seremos destruídos. O corpo, a alma, até pode ser, mas nós não. Porque o nosso núcleo interior, esse é indestrutível. Agora, esse está além da alma. A alma está na quarta dimensão e essas armas com as quais eles estão brincando, essas armas vão atingir além da quarta dimensão. Então, nós teremos que estar cada vez mais elevados, cada vez mais centrados na nossa parte imortal, para que a nossa evolução não seja perdida, não? O que acontecer com os nossos corpos externos, o que acontecer até com nossa alma, nós prosseguimos, se estamos polarizados acima. Bem, o ensinamento espiritual fala disso claramente há bastante tempo, né? Não fala nesses termos porque mais assustaria as pessoas ou fariam algumas pessoas a zombar, porque estão muito centradas em outras coisas. Enfim, nós teríamos que estar preparados para tudo, para tudo. Temos que estar preparados para todo tipo de experiência. Então, esta época é muito importante para o nosso espírito, porque o espírito que consegue atravessar esta época encarnado e sair ileso é um grande espírito. Então, passou por grandes provas, não? E venceu todas as provas. Assim que a gente tem que ver. Tem que ver como uma prova isso tudo. E nós temos que nos preparar para viver as provas e não nos iludirmos. O que significa a frase transmitida por irmão Pio? Ele disse: não se chega à redenção e à salvação sem atravessar o mar borrascoso, sempre ameaçador. O que é chamado de mar borrascoso, não de mar tumultuado, são as forças que jogam na vida. Nessas três dimensões, não físico, astral e mental, o mar é muito agitado. O mar é agitado, inclusive, porque a humanidade é agitada. E a humanidade é consciente nestes níveis. A humanidade é consciente no físico, é consciente no astral e é consciente no mental. Então, o comportamento da humanidade é que agita esses níveis. Não só a humanidade terrestre, mas várias forças que também jogam nesses níveis. E nós já sabemos que temos que transcender esses níveis. Temos que transcender e estarmos nesse mar de forças sem, todavia, nos agitar. Isto é o exercício que está colocado para nós todos que vivemos nesses três planos. Agora, nós não vivemos só nesses três planos. Quem permanece aí, quem permanece nesses três planos, quem permanece no físico, no emocional e no mental, vive agitado. Agora, nós temos mais quatro planos, além desses, como seres humanos, como almas, como mônadas. Dispomos de sete níveis de consciência, sete planos. Então, se o físico está nessas condições que vocês veem, se o astral está nessas condições e se o mental está nesse reboliço, nós não precisamos ficar prisioneiros aí. Nós vamos nos aprofundando, vamos encontrando o centro do nosso ser e assim vamos despertando e vamos vivendo no quarto nível, no quinto, no sexto, no sétimo, e somos seres humanos até lá o sétimo plano. Ainda temos quatro planos para conhecer e para viver neles. De forma que ficamos aqui porque queremos, ficamos aqui porque os nossos interesses estão aqui, não estão lá no alto, os nossos compromissos estão aqui, nos amarrando aqui, nos prendendo aqui. Não temos ligações com o alto suficientes para vivermos aqui como se não vivêssemos. O que, que Cristo nos disse? Estar no mundo sem ser do mundo, não foi? Ele disse isso. Você pode estar aqui sem ser daqui. Você está aqui para servir, nada mais. Mas você está lá em cima, está no alto. Mas para isso a gente precisa tomar várias decisões. Entre as quais a decisão de estar na vida para servir e não para usufruir. A hora que a gente tomar esta decisão, não vai faltar serviço e nós vamos então conhecendo outras realidades. À medida que ajudamos os outros, vamos sendo ajudados a nos elevar, a subir, a conhecer outros planos, outras dimensões, para termos também outros tipos de tarefa. E não só essas tarefas que cumprimos aqui no físico, no astral e no mental. Há tarefa em todos os níveis. Todos os níveis há tarefas para nós. Basta que a gente resolva para que vive. Para que, que se vive? Experimentem perguntar a vocês, cada um fazer esta pergunta. Para que, que eu vivo? Qual é a finalidade da minha vida? Vocês vão ver, se vocês não tiverem chegado ainda em um plano de consciência que estão na vida para servir, vocês não vão ter resposta para que vivem. Ou se tiverem uma resposta, vão duvidar dela. Porque qualquer coisa que seja o motivo da vida aqui, não vale a pena. Não vale a pena. E muitos já descobriram isso. Mas apesar de terem descoberto isso, não se põe a servir. Não se põe a servir. E a chave de tudo é o serviço. E quando a gente descobre esta chave, entra no caminho do serviço. Eu não digo se põe a servir, porque demora um pouco, né? Demora um pouco. Mas se põe no caminho. Começa o caminho. Começa o caminho. e pode sim receber a graça de servir cada vez mais. E qual é o resultado de você servir cada vez mais? O resultado é que você vai esquecendo de você mesmo. Esquecer de si não quer dizer que a gente vá morrer, desencarnar, desaparecer, se desinteressar. Não é isso, não. Você vai esquecer daquela parte transitória sua. Vai esquecer daquela parte mortal, daquela parte que se desintegra. Daquela que você vai esquecer. Embora não abandone. Não abandone porque ela está te servindo. Essa parte que vai desaparecer, você está encarnado nela para poder servir aqui. Nesses planos, nessas dimensões. Mas não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Porque nós temos essa estrutura para estar aqui servindo, enquanto houver serviço que devamos fazer aqui. Mas tão logo isso esteja cumprido, ou tão logo isso não seja mais necessário, ou tão logo você tenha que fazer experiências de servir em outros planos, você deve deixar isto nas mãos daqueles que devem ficar ainda aqui, servindo. Claro que nisso há um certo equilíbrio, não? Muitos, como grandes seres que vocês conhecem, já ouviram falar, muitos não precisariam estar mais aqui. Muitos poderiam estar já servindo em outros planos, em outros níveis. Mas permanecem aqui porque aqui os servidores são poucos. Aqui os servidores não dão nem para a saída da necessidade. Então há seres que se voltam para cá e permanecem aqui, embora pudessem estar servindo em outros planos, em outros níveis, fazendo outros trabalhos, que todo o universo é trabalho, não? Todo o universo é um contínuo movimento, é uma contínua criação. Então há trabalho em todos os níveis, em todos os planos, em qualquer lugar do cosmos. A não ser nas partes do cosmos que são inanimadas. Isso é outra coisa, mas é um tipo de evolução que não está na nossa linha. Mas existe também no cosmos a parte inanimada, que é o contrário de tudo isso que eu estou dizendo. E é também do cosmos. Porque no cosmos não falta nada, tem de tudo. Nós estamos nessa parte que, na qual há ação, há serviço, há animação. Então aqui é o serviço. Agora, na vida inanimada, tem um livro chamado Tempo de Retiro e Tempo de Vigília. Ali tem tudo isto com bastante detalhes. E no quadro final lá existe a evolução inanimada lá. A gente pode ter uma ideia. E quando Irmão Pio dizia, não, que não se chega à redenção e à salvação sem atravessar o mar borrascoso, então nós não chegamos, não, na evolução superior, se não aprendemos a atravessar este mar. Se não aprendemos a atravessar este mar como bons marinheiros. Bons marinheiros que somos, que podemos ser. Se a gente começar a ver a vida assim, simbolicamente, não? Nós vamos nos sentir muito mais aliviados. Porque não ficamos muito mais impressionados com aparências, com ilusões. Porque tudo isso é aparência, tudo isso é ilusão. A realidade, não digo que seja inanimada para nós, é muita coisa para nós. Mas a realidade é muito mais sutil. A realidade para nós é uma realidade divina. Não é esta realidade na qual nós estamos muito limitados. Mas nós chegamos até uma realidade divina. Divino, o que será esse nível divino, não? O que será que fazem no nível divino? Nada. No nível divino não se faz nada. No nível divino é divino. Tudo é divino. Já evoluiu até chegar em divino. E lá no divino não há nada a fazer, porque lá no divino já está. E o homem pode chegar até lá, como homem, nesta linha humana, não? E dali por diante é outra evolução. Daí por diante é, não digo super-homem, porque super-homem aqui é coisa de história em quadrinhos, mas o super-homem existe. E somos nós mesmos, não? Depois do divino. Mas essas coisas para nós parecem tão distantes que a gente acaba ficando marcando o passo. aqui nesta vida de superfície. Ficamos marcando passo aqui. Quando os nossos irmãos que já pararam de marcar passo e já estão caminhando com mais liberdade, não? Sem tantas amarras, sem tantas... Esses nossos irmãos já nos explicaram tudo, estão disponíveis até para nos fazer cirurgias espirituais, quando for o caso, como vocês viram há pouco, não? E fazem até de uma forma que nem se percebe. Mas nós ficamos realmente marcando passo. Marcando passo porque não colocamos a nossa mente numa coisa superior. A nossa mente passa assim rápido por uma coisa superior. E a nossa mente encontra um texto que a ajuda a se elevar, mas ela tem várias coisas que fazer, então a certa altura lê um pouquinho, fecha o livro e já vai fazer outra coisa. E esquece, aquilo nem chegou a tocá-la, nem chegou a tocá-la. E não são só livros, tem muitas coisas, né? Tem a natureza que está aí para você contemplar. Os irmãos maiores, não é? Gravam os crop circles. A gente nem olha para aquilo, nem olha. Então, nós estamos completamente, completamente inibidos aqui nesses planos. Mas nós nos fazemos assim. Porque não teríamos que estar assim e não nos falta oportunidade de não estar assim. Aqui as perguntas são de pessoas que se impressionam demais com toda esta aparência que a gente vive. E seria muito bom que a gente percebesse que tudo isto é uma aparência e que a gente deve lidar com isso como quem lida com aparências. Não é que não se deve lidar, tem que lidar. Você está lidando com aparências, não se esqueça disso. Porque aí você lida até quando tiver que lidar, você lida até quando tiver que resolver toda a sua vida kármica, mas sabe que aquilo tudo é uma aparência, aquilo não é real. E você assim não se desliga, você não se desliga, você não se afasta da realidade dos outros níveis. Eu não estou aqui com a intenção de fazer discurso filosófico, não. Eu estou falando de uma coisa muito prática, porque se houver, por exemplo, uma transição com coisas nucleares, é muito bom a gente estar com isso na consciência, sabe? Porque aquilo também é uma aparência. Quando aquelas coisas começarem, aquilo é uma aparência também. Aquilo é uma aparência. Aqui desses planos, com repercussões sérias nos outros planos. Mas aonde aquilo repercute é, no fundo, o mundo da aparência. Porque a vida do universo, a vida do cosmos, a vida de verdade, essa é imortal. E nem milhões de tanques nucleares iriam destruir esta vida imortal. Mas você tem que estar coligado com esta vida imortal. E não coligado com aquilo que são do nível dos tanques nucleares. Nós temos que, infelizmente, pensar nestas coisas, porque quando chegar a hora, a gente sabe como vai estar, como se comportar, vai saber como ali agir, porque talvez vai ter que agir, não? Ajudar alguém que esteja em dificuldade, isso é muito importante, muito importante. Veja, a hierarquia e as forças evolutivas vão buscar até um só que esteja, mas ele vai buscar aquele. Vocês não conhecem a parábola? Que ele largou todo o rebanho e foi buscar o carneirinho que se perdeu? É assim que a hierarquia faz conosco. Enquanto tiver alguém com a possibilidade de ser recuperado, a hierarquia está aqui, presente. Agora, nós já fomos muito avisados, já estamos muito treinados, já estamos com os olhos bem abertos, e a uma certa altura, a hierarquia vai ter que tratar de outro assunto. A hierarquia vai ter que trabalhar em outros planos, em outros níveis. Eventualmente, para evitar que o que está acontecendo aqui não seja tão grave, tão sério para todo o sistema, para todo o universo. A hierarquia vai tratar de outra coisa, porque nós já devemos saber certas coisas. nós devemos já estar preparados para certas coisas. A pessoa disse que nas últimas terças-feiras, que é um dia de silêncio aqui, não? E um dia que a gente é convidado a não tomar compromissos formais nesse dia e fazer uma outra experiência, fazer uma experiência de silêncio e de quietude. E há pessoas que podem se entregar a isso, sim, e que se valem dessa experiência muito positivamente. E esta pessoa que já esteve aqui 3 terças-feiras percebeu que à tarde da terça-feira ela fica deprimida e com vontade de sair. Mas depois, quando ela amanhece na quarta-feira, já está bem. Então, e ela pergunta se essas crises que ela tem nas terças-feiras seriam em decorrência desse trabalho, do trabalho orante da terça. Se você tomou a decisão de estar aqui na terça-feira, é porque algo seu interno colocou aqui e a mantém aqui. Então você vai aprendendo a lidar com suas crises, porque você não pode se deixar levar por uma crise. Se você acha, se você sente, se você percebe que você deve estar aqui na terça-feira, quer dizer que você vai aprender a lidar com a sua crise. Quando começar a crise, lá pelo crepúsculo da terça-feira, você aprende a lidar com ela. Aprenda a transcendê-la, superá-la. Aprenda a lidar com a crise. A gente aprende a lidar com as crises. O que quer dizer uma crise? Uma crise, no fundo, é uma oportunidade de você sair do ponto em que está. Uma crise pode nos tirar do ponto em que estamos e colocar num outro ponto. Só que quando a crise começa, você tem que aprender a lidar com ela, tem que dizer, bom, tenho que sair do ponto, não? Então, obrigado, crise, obrigado, eu vou sair do ponto, mas eu vou sair mesmo, e aprenda a lidar com ela. E aí você vai ver quem é que deve prevalecer, é a crise ou é você? Porque nós não somos as nossas crises. Nós achamos que somos as nossas crises. Nós somos o que somos. E as crises são coisas que vêm para a gente mudar de ponto. Nós não somos a crise. Nós somos nós. Então tem que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com isso, porque há pessoas que vivem em crise e tem uma oportunidade eterna de aprender a lidar com isto. Lidar com isto. Porque nós temos que aprender a lidar com essas crises aqui humanas para chegarmos nas crises espirituais. E ninguém vai passar por uma crise espiritual corretamente se ele não aprendeu a lidar com essas crises, nem sei como chamar essas crises humanas, porque são crises dentro de uma ilusão total. A crise também é ilusão aqui, mas precisa aprender a lidar com isto para você depois chegar num outro tipo de crise. Quando você está, por exemplo, evoluído num processo de mente superior, quando está evoluindo da mente superior para a alma, você passa por muitas crises. Você está habituado com aquela estrutura mental superior, com aquela estrutura mental boa, bonita, tranquila, e vai entrar num ritmo muito mais rápido. Você vai entrar num ritmo espiritual que não é mais luz como na mente. No plano espiritual trata-se de fogo. Então você vai entrar num outro ritmo, você vai entrar numa crise, mas não numa crise como essas de brincadeira que a gente está aqui. Você vai aprender a sair de uma vibração mental para entrar num fogo. E você tem que estar habituado, você tem que estar maduro para estar nessas transformações. Porque essas crises de brincadeira que a gente tem aqui também nos transformam. Elas nos transformam. É o meio que a gente tem para se transformar aqui quando a gente não se transforma voluntariamente. Porque ou você decide se transformar e a sua meta é se transformar, ou você vai ter uma crise atrás da outra, porque é o único meio de fazer você mudar. É a crise. Agora, lá, isto não é aplicado como aqui. Lá é aplicado porque você tem mesmo que estar em crise, mas do ponto de vista positivo. E lá você já está maduro pelas crises. que viveu aqui. E lá você já sabe que a crise vai te levar sempre para frente, para o alto. E quando você começa a sentir a vida do fogo, coisa que a gente não está habituado, a gente já sabe que aquilo é uma grande crise. Aquilo é a crise espiritual. Então vamos aprender a queimar. Queimar quer dizer se sutilizar. Porque só queimando é que você pode entrar para uma vida imaterial. Tem que passar pelo fogo. Só que é o fogo espiritual. E então a crise é sempre. Enquanto estamos evoluindo. Então vamos aprender a sorrir dessas crises daqui. Tem gente que entra em crise porque o amigo dele desencarnou, ele entra em crise, imagina. E assim por diante, o outro entra em crise porque está com uma doença maligna, ele entra em crise. Como se essas coisas tivessem que nos tocar. Essas coisas nos fazem sentir as coisas, faz sentir, né? Faz sentir na pele, faz sentir no corpo astral. Mas não pode nos tocar, essas coisas não devem nos tocar. Não precisa nos tocar. Nesses tempos que vivemos, pergunta uma pessoa, de muitas necessidades físicas, por que aqui em Figueira não temos meeiros? Olhe, isto já foi tentado aqui, há mais de 15 anos atrás. Logo que a gente chegou aqui e que a gente viu que teríamos que plantar, teríamos que ter plantios. Então, vimos que nós, assim como éramos, e o número em que éramos, não podíamos tratar de tudo e mais os plantios. Então, criamos o sistema de meeiros. Só que criamos o sistema de meeiros, nos abrimos para sermos meeiros de quem quisesse trabalhar conosco, e nos oferecemos para pessoas que vinham nos ajudar, mas não se conseguiu. Mas vocês não preferem trabalhar a terra e nós todos trabalhamos e dividimos entre todos? Nós trabalhamos e dividimos tudo. Vocês não querem experimentar? Isso aqui seria muito bom aqui. Aqueles que passassem por aqui para conhecer a Figueira e nos encontrassem todos trabalhando na terra e dividindo tudo, seria uma boa experiência para quem chegasse. Mas os meeiros não quiseram. Mas vocês não veem que vocês iam mudar de vida? Mas não queriam mudar de vida. Não queriam mudar de vida. Vocês preferem esse salário do que serem nossos meeiros? Eles já não preferimos. Então aí não foi possível. Tentamos depois de novo, mas não foi possível. Então está ali um opúsculo dizendo que a gente pode ser meeiros, não? Mas aqui a gente não conseguiu. São coisas que a humanidade parece que não está ainda preparada para isso. Não está preparada. A humanidade está se preparando para muitas coisas, mas para ser meeiros não está. Não está. E para outra coisa que a humanidade não está preparada, veja, é bom que a gente saiba por que a gente não está preparado, não? Para a gente se abrir, porque de repente baixa o Espírito Santo e faz aquilo. E aí você está. Veja aqui, uma pessoa está constatando que estão surgindo cada dia mais crianças para a escola da Casa Luz da Colina. Muitas crianças estão surgindo. E que a estrutura está em dificuldade para lidar com tantas crianças. E a pessoa gostaria de saber como fazer. Quando as crianças estão na rua e precisando de um ambiente sadio, não? E o nosso ambiente está pequeno, fica muito delicado, né? Deixar de receber outras crianças porque o ambiente está pequeno. Mas não é o ambiente só pequeno materialmente. Existe falta de pessoas para colaborar, para ajudar, para se poder receber mais crianças. Então, fica-se nesse impasse. Ou se recebe mais crianças com aquele número de colaboradores, e aí as crianças arriscam ser mal atendidas, ou a gente deixa as crianças na rua. O meeiro seria aparecerem mais colaboradores. Então, quantos colaboradores precisam para 50 crianças? X colaboradores. Mas as crianças são 100. Vamos diminuir a qualidade ou vão aparecer mais 50? O que seria o correto? Então, para aqueles que são de Carmo, saibam que lá estão surgindo muitas crianças, mas não aumenta o número de colaboradores. Não aumenta. O número de colaboradores não aumenta. E precisaria aumentar o número de colaboradores. Este é o recado que estou aqui. E eu aqui então estou sugerindo que é muito delicado não receber essas crianças que estão aparecendo, porque não recebê-las quer dizer deixá-las na rua, com tudo aquilo que vocês sabem que é a rua, né, hoje. Mas por outro lado, a qualidade precisa ser mantida. A qualidade precisa ser mantida. E entre não manter a qualidade e deixar as crianças na rua, qual é a solução? É surgirem outros colaboradores, para se fazer outros turnos, para várias coisas que se podia fazer. Aí se aparecesse mais colaboradores, se aumentariam os prédios, se aumentaria a escola. Sugiro que façam reuniões para atrair mais colaboradores, que bem organizados darão conta de tudo. Mas enquanto houver colaboradores em potencial, cuidando só da própria vida, aí, como ficamos? É um bom assunto para a Casa Luz da Colina resolver. Arriscar diminuir a qualidade e ficar com as crianças, como é? Nós conhecemos uma pessoa que, diante de ver tantas crianças sem pai, sem mãe, adotou 12 no seu nome. Adotou 12. Fora aquelas que atraiu sem adotar. Mas adotou 12. Esta fez alguma coisa. Esta fez por 12. Porque se cada um tivesse adotado um, ela adotou 12. Fez por 12. Nós fazemos por quantos? É uma pergunta que a gente teria que fazer nesta época. Por quantos eu faço? Por um? Por um? Eu faço só por mim? Faço aquilo que eu posso? Porque quando você faz aquilo que não pode, nesta situação, por exemplo, de uma pessoa que adota 12, a maioria dizia, como você faz isso? Você não pode. Não tem condições de adotar 12. Mas já faz muito tempo que adotou 12. Está tudo caminhando. Nada acabou. Os 12 estão todos lá, né? Não aconteceu nada. Aconteceu nada. O que nós estamos esperando, hein? O que nós estamos esperando? E aqui uma pessoa pergunta qual é a diferença entre abençoar e benzer. O que nós entendemos por abençoar é nós transmitirmos energias que vêm de um nível imaterial. Para isso poder acontecer, é preciso que a gente esteja num certo estado de pureza para poder abençoar. Porque se a gente está impuro, ou se a gente tem um corpo normal, essa energia material não pode atravessar, não pode passar, e portanto ele não pode transmitir. Então, quem abençoa é quem já tem um certo estado de pureza. Porque a bênção não vem dele. A bênção vem de um plano superior, que ele consegue atrair e canalizar para aquele que deve ser abençoado. Agora, benzer. Benzer é outra coisa. Benzer são forças da matéria, que há pessoas com bastante ligações com a matéria, pessoas que têm muito contato com a matéria e que podem, então, ser portadoras dessas forças materiais. E essas forças podem vir da própria pessoa, tanto assim que existem benzedeiras. São forças materiais que a pessoa transmite dela mesma ou dos planos bem próximos da Terra. Agora, essas forças materiais podem ser positivas, mas não é como uma bênção. Porque a bênção não vem da pessoa. e o benzer vem. E aí vem misturado com aquilo que é a pessoa. E uma pessoa pergunta, como posso estabelecer contato com as hierarquias maiores da Irmandade Branca? Bem, nós começamos a estabelecer uma sintonia com a hierarquia planetária quando começamos a ajudar aqueles que nos estão mais próximos. Então, há pessoas que acham que têm mais valor elas ajudarem coisas muito importantes, que elas acham muito importantes, elas participarem de tarefas, de planos planetários. Você não pode fazer ponte com esse trabalho se você não aprendeu a ajudar aqueles que estão mais próximos de você. Então, o primeiro trabalho é ajudar aqueles que estão em volta, aqueles que estão próximos. Assim a gente vai aprendendo. E assim a gente vai treinando e vai cumprindo a sua tarefa dentro do plano evolutivo. Porque quem está próximo, se estiver precisando, é ali que você tem que ajudar. E aí quando você for aprendendo a ajudar os mais próximos, aí podem lhe ser dadas outras tarefas. Tarefas de ajudar à distância ou tarefa de ajudar coisas mais complicadas, né, que envolvam uma maior doação sua, que envolvam um trabalho interior. Mas isto começa ajudando os que estão mais próximos, percebendo qual é a necessidade ali ao seu lado e suprir aquilo. Uma pessoa está pedindo que a gente defina sabedoria. Do nosso ponto de vista, a sabedoria é fruto de um nosso contato com a mônada evoluída. Então, se nós temos uma mônada já evoluída, e se fazemos um contato com esta mônada evoluída, nós teremos sabedoria. Porque a sabedoria vem da mônada evoluída. Então, um sábio é um que tem uma mônada evoluída e que está em contato com ela. Agora, esta pessoa está pedindo também que a gente defina discernimento. O discernimento é uma qualidade nossa, pessoal, quando nós conseguimos compreender as coisas com o auxílio da alma. Então, uma pessoa que tem discernimento está ela discernindo, mas ela está ajudada pela alma. O discernimento não é como uma resolução. Uma resolução é um fato mental da personalidade. Eu resolvo isto, eu decido isto. Isto tudo é muito humano e material. Agora, o discernimento já conta com o auxílio da alma. Já conta com o auxílio de uma mente superior que todos nós temos e que precisamos aprender a contatar. Agora, esse discernimento não começa quando nós ainda não estamos mais interessados no bem do outro do que no nosso. Então, quem sabe discernir está sempre colocando o outro em primeiro lugar. Então, se eu estou me colocando sempre em primeiro lugar, eu não estou discernindo, como diz o dicionário. Se eu não estou colocando o outro em primeiro lugar, mas se eu estou me colocando em primeiro lugar naquilo que estou decidindo, eu não estou discernindo. O discernimento implica que o outro é mais importante. E aí você vai discernir. Aí sua alma vai te ajudar a resolver. Também estão pedindo para definir temperança. A temperança pode ser compreendida como uma moderação e como uma sobriedade no consumo. Então, tudo aquilo que nós usamos, nós podemos usar com temperança ou podemos usar abusivamente. Mas, na temperança, nós somos moderados, nós só lançamos mão daquilo que realmente precisamos, com sobriedade, com discreção. E uma temperança mais adiantada tem sempre presente aqueles que nada têm. Enfim, eu uso os bens com temperança, uso os bens com muito cuidado, porque sei que todos os bens são muito mal repartidos na superfície deste planeta. Então eu procuro usar com muito cuidado e com muita sobriedade, com muita economia, aquilo que está disponível para mim, porque eu sei que a grande maioria não tem sequer o necessário. Então isso tudo está incluído na temperança. E a pessoa está perguntando também o que é constância. Constância é um termo que tem muitos lados. É um termo muito amplo. É uma soma ou uma síntese de fidelidade, com assiduidade, com lealdade, com equilíbrio. Então, temos uma pessoa constante, que tem constância. É uma síntese de várias qualidades. E o que é compaixão? Pergunta a mesma pessoa. Compaixão é aquilo que uma alma sente porque vê, porque percebe a situação de um outro. Então, a compaixão não é fruto de uma observação. Nós que observamos as coisas assim muito por alto, não podemos ter compaixão de ninguém. Porque a compaixão é aquele sentimento da alma que compreende, que percebe, que sente a situação do outro. Então toda a alma é cheia de compaixão, porque ela sente realmente as situações. E esta compaixão pode ser transmitida para a consciência humana. A alma compassiva pode transmitir isto para a parte consciente da pessoa. E aí, o ser humano que recebeu esta compaixão que veio de dentro, esse ser humano vai ter um sentimento um pouco diferente daquele que sente pelos seus sentidos. Então, sentir pela compaixão é muito diferente desse sentimento que as pessoas têm, que são fruto dos sentidos. E tolerância. Tolerância, quando existe realmente, ela é fruto da compreensão. Tolerância é uma coisa humana, não? Uma pessoa é uma pessoa tolerante. Uma alma não é tolerante. Uma alma tem compaixão. A alma não tem nada que tolerar. A pessoa humana é que é tolerante. Quer dizer, ela suporta. Então, quando ela é tolerante, ela ainda é muito imperfeita. Porque se ela tem que tolerar, é porque ela está sentindo outra coisa. Mas é melhor ter tolerância do que ser intolerante. Dos males, o menor. Isto é, ser tolerante não é bem um mal. É um malzinho. Né? E que deve estar incluído compreensão. São aquelas qualidades humanas que a gente tem que desenvolver antes de chegar numa qualidade mais espiritual. E se nós podemos falar um pouco a respeito de tornar a vida sagrada? Esta palavra que existe, não existe essa palavra sagrado. Esta palavra diz respeito ao que há de mais alto. Nós aqui chamamos qualquer coisa de sagrado, mas sagrado se aplica ao que há de mais alto. Então, quando se diz que a coisa é sagrada, é uma coisa muito elevada, é algo muito elevado. E, portanto, dedicar a vida ao sagrado é você ter a sua vida toda dedicada ao único, toda dedicada a Deus. Isto é uma vida sagrada. Então, se a sua vida está toda dedicada a Deus, ao que há de mais alto, E se você dedicou, e se você vive essa dedicação, então você tornou a sua vida sagrada. Porque aí tudo que acontece vai sendo transformado pela energia desta coligação. Porque se você ofertou sua vida ao único, é claro que deve acontecer alguma coisa com sua vida. Porque se ofertou, aquilo começa a viver em você. Então você tornou a sua vida sagrada. E permanecer no sagrado. Então, se você consegue permanecer nesta situação, você está sempre diante do único com a sua vida. A sua vida está sempre em função do único. Por mais que a gente faça votos, não? Por mais que a gente se decida, a nossa vida é sempre um pouco irregular. Mesmo que você esteja ofertando a sua vida. Certas condições dessas dimensões e a própria condição encarnatória faz com que isto não possa ser uma constante. Embora em certos casos pode sim acontecer. Em certos casos. Tanto assim que existem certos corpos físicos que não se decompõem depois que são desabitados. Isto quer dizer que o indivíduo viveu uma vida sagrada ali dentro daquele corpo. Viveu uma vida sagrada, não momentos. Mas ele viveu uma vida sagrada dentro daquele corpo. Então aquele corpo ficou imbuído de algo que vem do mais alto. E se aquele corpo ficou tão impregnado que chega a não se decompor, isto nos deixa um sinal de que alguém ali dentro viveu uma vida sagrada. E à medida que nós formos nos aperfeiçoando neste caminho, à medida que nós formos entrando no caminho, naturalmente, não só o corpo físico, mas todos os nossos corpos vão receber o reflexo disto que estamos fazendo como trabalho de alinhamento e como trabalho de contato.